Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo de Cinema. Eu sou Marcelo Miller e o nosso assunto de hoje é o Oscar de Melhor Filme Internacional em 2024. Mas antes da gente entrar nessa discussão sobre os filmes que concorreram, os que podiam concorrer, essas polêmicas todas e a análise, evidentemente, eu quero chamar você para dar 5 estrelas para o podcast Papo de Cinema. É muito importante, nos ajuda demais. Então vai lá no seu agregador, é rápido, fácil, é gratuito, dê 5 estrelas para o podcast Papo de Cinema, porque isso vai fazer com que a gente ranqueie melhor, chegue para mais pessoas. E claro, se você gostar desse episódio, compartilhe com os seus amigos. Sabe quem compartilha sempre esse podcast com os seus amigos? O nosso editor Robledo Milani.
E aí, Marcelo. Aí, pessoal que está nos acompanhando aqui no podcast Papo Cinema. Prazer estar aqui de volta. E vamos falar sobre a categoria de melhor filme internacional, que já foi chamada também de melhor filme em língua estrangeira, melhor filme estrangeiro, melhor... Olha, sempre... É os filmes... Quem faz cara torta pro Oscar é aquela categoria que o pessoal geralmente começa a demonstrar um pouco mais de interesse, porque são os filmes que vão fora da curva, né? É aqueles filmes que não são... Ah, não é só aquele produto Hollywood, é o filme que vem lá do Irã, do Japão, da Austrália, do Uruguai, do Paraguai. São os filmes que fogem ainda da obviedade, digamos assim. E a gente tem uma seleção forte esse ano, né, Marcelo?
A gente tem uma seleção forte. É curioso que tu falou isso, né, de que, especialmente pra galera que tem um pouco mais de ranço, essa é a categoria que eles olham com um pouquinho mais de atenção. Mas mesmo assim, não deixa de ter polêmica, né? Ah, esse filme podia ter entrado, esse filme não podia ter entrado. Só que é interessante que o Oscar, nos últimos anos, vem, pelo menos, demonstrando um pouco mais, né, Robledo, de boa vontade com as produções que vêm de fora de Hollywood. A gente teve o Parasita aí ganhando o Oscar de melhor filme, a gente teve outros filmes. A gente, todo ano, nos últimos anos, né, Robledo? Robledo, que é o nosso especialista do Oscar, vai me corrigir se eu estiver errado. Todo ano tem um filme que não é de língua, né, de não língua inglesa, que está concorrendo sempre em algumas categorias principais, né? Melhor direção, melhor roteiro. Então, assim, aos poucos essa bolha parece que está furando um pouquinho, até porque Hollywood acho que manda uma mensagem mais global, né, mais globalizada. Mas mesmo assim, essa categoria é uma categoria muito importante. Esse ano a gente tem, como o Robledo falou, concorrentes muito fortes, filmes muito fortes que ficaram de fora, muitas polêmicas. Tudo isso você vai saber aqui nesse episódio especialista.
É curioso a gente observar isso, porque o Oscar, né, tem essa categoria de melhor filme, apesar do título ser só isso, né, Best Picture, né, melhor filme, na prática a gente sabe que a categoria é melhor filme de ficção de Hollywood, né, basicamente é isso o nome da categoria. Então é raro, a gente nunca teve acho que 3, se eu não me engano, longas de animação, né, teve a Bela e a Fera, teve o Toy Story 3, teve o Up. Acho que foram só esses 3, se eu me engano, me esqueci de algum, alguém pode me lembrar. A gente nunca teve um longa documentário concorrendo a melhor filme. E como o Marcelo disse, geralmente tem máximo 2, mas geralmente um longa que foge desse esquema hollywoodiano. No ano passado a gente teve um alemão, né, o Nada de Novo no Front. Um ano antes teve um japonês, o Drive My Car. Pouco tempo atrás teve o Roma, que é um filme mexicano, ou seja... Sempre tem um ou outro, assim, aquela piscadinha de Hollywood pra dizer, a gente tá de olho no que tá acontecendo no resto do mundo. Mas a grande maioria, esse ano a gente tem o Anatomia de uma Queda, que é um filme franco, alemão, belga. E temos também o Zona de Interesse, que é um filme que concorre pelo Reino Unido, apesar de ser falado a maior parte em alemão e polonês. Ou seja, são filmes que fogem um pouco dessa mesmice. E é bacana a gente trazer, então, já que tem uma categoria... Tem várias categorias de melhor filme dentro do Oscar, né? Melhor filme de ficção, melhor filme de documentário, melhor filme de animação. Tem aí o melhor filme internacional, que são esses olhares ao redor do mundo.
E aí, até para o nosso ouvinte entender a nossa mecânica do podcast dessa vez, o que a gente vai fazer? Nesse primeiro bloco, a gente vai falar sobre os 3 filmes que nós consideramos que quase não tem chance de ganhar. Um deles, inclusive, que pena que não tem chance, mas a gente vai falar sobre isso. E no segundo bloco, a gente vai se ater muito aos 2 filmes que são esses, os grandes favoritos, os franco favoritos. Lembrando para você que lá no site, lá no Papo de Cinema, a gente tem artigos que são publicados diariamente com análises aprofundadas sobre o Oscar, de cada categoria. Então, se você está fazendo o seu bolão, a dica é lá no Papo de Cinema, conferir as análises, a gente explica o porquê, né, os parâmetros, o que a gente utiliza para fazer as previsões. Não é simplesmente uma previsão tirada do nada.
Não, e até porque é interessante a gente ver que um ponto de corte, a gente é muito prático nessa questão. A gente, por mais que a gente vá colocar as nossas opiniões, as nossas leituras a respeito desses filmes, a gente, é importante a gente dividir isso com vocês que estamos acompanhando aqui, que a gente é muito direto, é muito preciso nessas questões. E a gente está considerando os filmes com maior chance, justamente aqueles que conseguiram furar essa bolha do nicho de filme internacional. Dos cinco indicados desse ano, três só concorrem nessa categoria. É a única indicação deles no Oscar. Dois, no entanto, furaram essa bolha e disputam também outras categorias, em outros quesitos aí do Oscar. Esses dois que furaram a bolha, ou seja, em teoria, né, pelo que a gente pode entender pela lógica, são os filmes que foram mais vistos, né, porque estão sendo votados em outras categorias também, a gente vai pro segundo bloco. E aqueles que estão só aqui nesse nicho de filme internacional, a gente começa aqui. E vamos começar pela rapa do tacho, né, Marcelo?
Vamos começar pela rapa do tacho, que vem de onde? De que país que vem? De que país?
Vem do
Milani.
país.
Milani. Olha o sobrenome Milani.
Né, a gente vai começar pela Itália, tem um representante italiano esse ano. E assim, curiosidades, vamos rechear esse podcast de curiosidades. A Itália é o país campeão de vitórias no Oscar, Marcelo, de filme estrangeiro. A Itália
Caramba.
já ganhou em 11 vezes mais Oscars honorários. Antes de ser uma categoria, de disputa, né, durante ali nos anos 50, eles só entregavam para o filme vencedor. Foi quando Fellini, foi quando Kurosawa, alguns outros aí foram premiados. Então, assim, a Itália já tem ao todo 14 vitórias no Oscar. Nenhum país ganhou tantas vezes. E esse ano a Itália tá concorrendo de novo. No entanto, a Itália não ganha desde A Grande Beleza. Isso já faz uns 10, 15 anos que ela não ganha. Mas, assim, esse ano concorre por Eu, Capitão, e vou dizer, não tem chances, né, Marcelo?
Não tem chance e não precisava. A gente já mete aqui, lá no Papo de Cinema também, eu tô jogando vocês lá pro papo, porque lá tem muita coisa sobre o Oscar, galera. Inclusive críticas completas sobre todos esses filmes. Aliás, eu tô olhando aqui, é um momento me achando, porque todos os textos são meus. Olha que espetáculo. É porque a gente acabou
Gente,
vendo muito.
se vocês estão de saco cheio da opinião do Marcelo, é por isso que tem o um podcast para ouvir eu falar também e poder dividir com vocês.
Exatamente. Lembrando, a gente viu muitos desses. A maioria desses filmes a gente viu em festivais de cinema, enfim, tivemos acesso antecipado a eles. Agora, o Eu, Capitão não precisava, né, Robledo? É um filme do Matteo Garrone, que é um cineasta super consagrado já na Itália. Eu vejo muitas pessoas falando muito bem do filme. Ah, o filme é maravilhoso. Eu acho que o filme é muito bem intencionado, mas é aquela velha história que de boas intenções o inferno tá cheio. Para mim, basicamente, é novamente um olhar de um europeu sobre um flagelo africano, especialmente numa das questões mais importantes, né, da nossa contemporaneidade, que são a questão dos refugiados. E mais uma vez a gente vai ter um filme que basicamente segue um roteiro que a gente já viu em inúmeros outros filmes, né, Roberto? Alguém que tem um sonho e que vai sofrer enormes problemas, enormes percalços, inclusive. Uma coisa meio torturante da imagem para a gente, né? É quase como se esse personagem precisasse sofrer muito para alcançar o pote de ouro.
Não, e quando a desgraça é quase inconcebível, quando a desgraça é gigantesca, ele resolve botar um pouco de poesia, um certo lirismo ali que fica meio descabido, fica uma coisa quase pueril, assim. É um filme que, na minha visão, subestima a inteligência do espectador. Ele explora, ele manipula, é um filme manipulador, né? Ele exagera, né, nesse retrato da desgraça humana. Ah, eu quero denunciar que existe desgraça, então eu vou mostrar a pior desgraça possível para vocês se darem conta que existe essa desgraça. Não, a gente já sabe que essa desgraça existe, sabe? Eu quero ver uma abordagem original a respeito dessa desgraça, não simplesmente explorá-la a seu bel prazer, que é o que o Garrone, infelizmente, acaba fazendo nesse filme. E o Garrone é um cineasta que a gente respeita muito aqui no Papo de Cinema. A gente, inclusive, já entrevistou ele em lançamentos anteriores, a gente tem crítica de vários filmes dele, faz filmes muito fortes, muito contundentes. Inclusive, o bate-papo que eu tive com o Garrone alguns anos atrás foi quando ele lançou a versão dele do Pinóquio, que é uma versão nada infantil, uma versão bastante adura, bastante, sabe, objetiva a respeito da lenda. E agora com esse Eu, Capitão, cara, parece que ele pegou aí um. A impressão que eu tive vendo o filme é que ele tinha chamado um roteirista brasileiro, bolsomínio, que tem por aí, que adora fazer filme explorando a desgraça dos outros. Eu pensei, cara, esse roteirista brasileiro foi chamado, tá fazendo trabalho no exterior, tá fazendo uns freela no exterior. Porque essa é a impressão que eu tive vendo o Eu, Capitão. É um filme que destoa não só da carreira do Garrone, como destoa também da própria seleção desses cinco filmes. Que nós temos
Total.
quatro bons a maravilhosos filmes. Tem dois filmes aí que eu dei nota 9, o Marcel deu 10 para esses filmes, ou seja, são filmes muito impactantes. Enquanto que o Eu, Capitão, destoa muito disso. É um filme que fica muito aquém Para vocês terem uma ideia, no Papo de Cinema a gente tem grade crítica e tem também a opção de nota do leitor, né? Você, quando acessa lá o texto, tem a opção, você pode deixar a sua nota. O Eu Capitão tá com nota 5,4 na grade crítica, quase uma dezena de críticos, de parceiros do Papo de Cinema, de outros veículos especializados, críticos com grande experiência na área. Nota 5,4 e entre os leitores o filme está com nota 5. É ainda mais baixa ainda a nota, ou seja, é o filme que a gente não consegue entender como que foi parar nessa seleção do Oscar de filme internacional.
Mas é importante a gente pensar que agora o nosso segundo filme aqui que a gente vai tentar entender é o filme, é o país que defende o título, né, Roberto? A gente teve o ano passado Nada de Novo no Front ganhando o Oscar de melhor filme internacional, e nesse ano a Alemanha emplaca mais um filme entre os cinco, que é o A Sala dos Professores, que eu acho um filme bem interessante. Eu já vi muita gente falando que o filme é manipulador, eu não acho o filme manipulador. Eu acho o filme bem interessante e eu acho que é um filme muito apropriado para a nossa era de pós-verdade, de fake news, em que a verdade é um conceito muito líquido. Né, em que as coisas não são tão assim, é isso e ponto, né, em que a verdade é um conceito meio volúvel. Então eu acho muito interessante, eu falo sobre uma professora dentro de um processo de escola, uma professora relativamente novata, a escola começa a ter alguns furtos e ela resolve agir para tentar pelo menos definir quem é o culpado ou quem é a culpada, e isso gera uma série de outros transtornos dentro da escola. Eu acho o filme bem interessante. Né? A gente pode até discutir se ele tem força o suficiente para estar aqui entre os cinco, né? Com esse destaque todo, mas eu acho que ele é bacana. Se a gente comparar então com Eu, Capitão, nossa, corpos de distância.
É, não, é realmente. Todos em relação ao Capitão são muito superiores. Mas eu acho interessante, vamos dar uma contextualização aqui. O Papo de Cinema já há alguns anos acompanha em loco o Festival de Cinema de Berlim. E no ano passado, quando eu cheguei em Berlim, eu me lembro de ter ficado bastante impactado, porque tinha outdoors pela cidade inteira, chamando atenção para o Nada de Novo no Front, que estava concorrendo ao Oscar, não só em filme estrangeiro, filme internacional, mas em várias categorias. Inclusive, ganhou 4 prêmios no ano passado. Foi um dos grandes vitoriosos da festa do ano passado, inclusive melhor filme internacional. E naquela edição do Festival de Berlim, o Sala dos Professores já estava sendo exibido, ou seja, é um filme que há mais de ano está percorrendo o circuito dos festivais até chegar ao Oscar. Só que, olha só, estava todo mundo falando do Nada de Novo do Front e de outros filmes, né? Sempre tem 2 ou 3 filmes da Alemanha concorrendo na mostra principal do Festival de Berlim. Só que o Sala dos Professores nem foi selecionado para a mostra principal. Ele estava numa mostra paralela, na mostra Panorama. Ele chegou a ser premiado na mostra Panorama, mas não contido com o prêmio principal. Ele ganhou alguns prêmios paralelos ali, o troféu SICA e alguns outros, assim. Ou seja, era um filme que fez um certo barulho e tal, mas não foi um. Nossa, pare tudo e vá assistir esse filme, sabe? É um filme que as pessoas até comentaram, mas já que não estão conseguindo a vaga na minha grade de programação, deixo para outra hora. As pessoas realmente não estavam tão focadas assim no Sala de Professores, mas é um filme que foi ganhando repercussão no decorrer desse ano. E agora chega o Oscar sem muitas indicações ou premiações prévias. Foi uma surpresa ele ter entrado também entre os finalistas. Eu vou te dizer que eu gostei do filme, eu acho que. Por exemplo, a atuação da protagonista, que ela tá incrível, é para mim um dos melhores trabalhos de atuação desses filmes estrangeiros. Eu acho que junto com o protagonista do Dias Perfeitos, é o ator e atriz dos filmes estrangeiros, sabe, desse ano. Ela tá incrível nesse filme. Só que é um filme que começa muito bem. Eu acho muito interessante esse ambiente de caça às bruxas que existe dentro dessa escola. Eu gosto da ideia de ter um filme centrado quase que num único ambiente, que é essa sala dos professores, do título e outras ramificações dentro daquela escola. Então, assim, a gente tem uma questão quase como uma coisa claustrofóbica, é aquele grupo de pessoas e está todo mundo apontando o dedo uns aos outros, sabendo assim, o que que vai acontecer. É um foco muito fechado e limitado e prestes a entrar em ebulição. Isso me chama atenção, essa tensão crescente que está sendo envolvida. Só que a partir do momento que ele desenha esse cenário e mostra essa discussão, que pode, obviamente, vai muito além daquilo, e o texto do Marcelo explana muito bem essa questão de como um retrato de uma Europa em crise, né, que acaba sendo focado nesse microcosmo ali escolar. A partir do momento que isso vai se desenvolvendo, o filme vai caindo em alguns maneirismos, eu diria. E principalmente é nesse embate entre professor e aluno, porque no final, lá pelas tantas, ela vai ter um aluno específico que resolve se opor essa condição da professora, por mais que a professora tenha ciência do grave dos erros que estão sendo cometidos pela administração escolar, ela não consegue evitá-los. Ela é uma personagem que, em certos momentos, a gente esperaria força e ela exibe fragilidade. Para mim, um exemplo forte disso é uma reunião de pais que ela teria que se postar ali e defender uma posição e ela não consegue, ela desmorona. E esse aluno, ao contrapartida, é um menino que não tem 10 anos e esse menino demonstra uma força absurda contra ela. É quase uma coisa maquiavélica. Tem uma cena do filme que é o caos reinando e o menino dando meio risinho pra ela, do tipo, hahaha, viu? Eu te falei que isso ia acontecer. E esses certos maneirismos é que me decepcionaram um pouco no filme, ainda mais. Até pela proximidade do tema, pela questão dessas verdades líquidas, como o Marcelo mencionou, e esses questionamentos que o que é essa pós-verdade hoje, o filme me aproximou muito de um outro filme, que também foi indicado ao Oscar de filme internacional alguns anos atrás, um filme dinamarquês chamado A Caça, que é um filme que eu acho muito superior ao Sala dos Professores. Então, nesse confronto, porque ele me trouxe essa comparação, justamente por essas similaridades, e por esses percalços que o filme. Que começa numa nota muito alta, mas vai decaindo no decorrer da sua evolução. Eu fiquei com um tom meio agridoce no final. Por mais que eu ache um filme superlativo, eu acho interessante dentro desse contexto, né? Um representante alemão. Eu, por exemplo, tenho outros filmes internacionais ali que eu gostaria de. Acho que poderia ter ocupado essa vaga com mais tranquilidade. Mas não desgosto, não é uma vergonha estar presente, como, por exemplo, é o italiano, que a gente vai bater forte no italiano durante todo esse podcast, vocês já entenderam isso, né?
E agora a gente vai para os xodós da redação do Papo de Cinema, nessas indicações de melhor filme internacional, que é o Dias Perfeitos, que é um filme que concorre pelo Japão, mas é dirigido pelo nosso querido Wim Wenders e Aprendenders, o nosso grande cineasta alemão, que para alguns está há muitos anos sem fazer nenhum filme que seja digno da sua história. Eu não acho que seja bem assim. Eu acho que o Wim Wenders é um dos grandes cineastas vivos. E no Dias Perfeitos ele faz um filme que é de uma beleza, é de uma sensibilidade impressionante. Primeiro de tudo, porque ele volta a fazer uma homenagem ao seu grande mestre, que é o cineasta japonês Yasujiro Ozu. Que ele já tinha feito um documentário, Tokyo Ga, nos anos 80, que ele vai andar por Tóquio tentando encontrar essa cidade a partir da perspectiva dessa relação que ele tem com o cinema do Ozu. E aqui ele vai retomar um filme do Ozu, que é o A Rotina Tem o Seu Encanto. Inclusive, os protagonistas têm o mesmo nome, justamente por conta dessa homenagem, para fazer um filme sobre um senhor que é alguém que limpa banheiros e que faz isso com uma minúcia, com respeito. Respeito ao ato, né, a tarefa que lhe foi incumbida, que é uma coisa tão linda, tão bonita. Tem a questão do Wenders, que o Wenders sempre coloca das músicas, né, das músicas norte-americanas. A trilha sonora do filme é lindíssima. A gente tem um trabalho do Koji Yakusho, que é um trabalho de composição de personagem que eu acho brilhante. Eu acho o Dias Perfeitos um dos grandes filmes da temporada. Podia estar concorrendo lá melhor filme, podia estar concorrendo perfeitamente assim nas principais categorias. Eu acho uma pena que ele esteja concorrendo pouco, né? Que esteja tendo tanta visibilidade, pouca visibilidade. O filme foi exibido no Festival do Rio, aqui, né? Numa sessão só, uma sessão hiper concorrida, e as pessoas saíram maravilhadas. E eu acho que é para tudo isso mesmo.
Não, exibiu no Festival do Rio e antes tinha passado no Festival de Cannes, né? Do qual saiu com o prêmio de melhor ator, né? Com o protagonista. E é um filme que certamente podia estar melhor filme, direção, ator, roteiro, fotografia, montagem. É um filme que podia estar em várias outras categorias. Eu acho interessante que o Wim Wenders está dirigindo um filme no Japão, falado inteiramente em japonês, e está indicado ao Oscar. É como se aliás, é a mesma coisa que, por exemplo, o Matteo Garrone está concorrendo ao Oscar por um filme filmado inteiramente na África e falado em idiomas africanos. Não tem nada de italiano no filme inteiro. Sabe? Só tem uma hora que os protagonistas dizem Mamma mia! E daí, tudo de Itália que tem no filme. Não tem mais nada no filme. É quase como os dois casos, de um jeito ou de outro, é quase como se o Walter Salles tivesse sido indicado ao Oscar por Diários de Bicicleta, sabe? É um filme que, se concorresse pelo Brasil, não tem nada de Brasil naquele filme, só o diretor. Ou se concorresse pela Argentina, é um diretor brasileiro que está lá fazendo um filme. Ou seja, são situações meio surpreendentes que o Oscar permite. Que a única coisa que não pode ter nessa categoria é filme falado em inglês, por exemplo. Um filme nigeriano que for inteiramente falado em inglês, que é a língua oficial da Nigéria, não pode concorrer em filme internacional. Um filme australiano, um filme britânico, que esse ano, por exemplo, a gente vai falar mais sobre isso, só está concorrendo porque não é falado em inglês, que é a língua oficial do Reino Unido. Ou seja, é curioso ver isso. Agora, é impressionante como o Wim Wenders deixa de ser Wim Wenders para se tornar um cineasta oriental fazendo esse filme. Ele é totalmente abraça. um olhar, uma calma, uma placidez, uma reflexão, né, digna desses grandes mestres do cinema oriental. E a gente tem um filme como Dias Perfeitos, que beira a perfeição mesmo. O título não poderia ser mais apropriado, porque é um filme que ele só permite ranhuras, né, certas rasuras, assim, vislumbres do que tem por trás daquilo que ele está mostrando, que é a repetição de uma rotina, de uma história, de uma pessoa que é aparentemente plenamente satisfeita dentro daquele pequeno mundinho que ela criou para si, mas ao mesmo tempo tem tanto sendo não dito, né? É quase. Isso foi uma coisa que ficou comigo durante o filme: o não filme, o não dito, o não roteiro. As coisas não precisam ser explícitas, as coisas não precisam ser colocadas. Cada espectador, tu tem uma experiência com esse filme, assim como tu tem lendo um bom livro, por exemplo, sabe? Que tu cria um livro na tua mente, esse filme tu vai criar a tua história para ti. E eu acho que isso tem muito dessas pistas que o diretor e o protagonista, que aliás, a cena final do filme é uma das melhores cenas de toda essa temporada. Sabe? A cena final, o Koji Yashuro dá um show inacreditável, sabe? Então, assim, é um filme a ficar na tua memória durante muito tempo, porque é um filme que tranquilamente tu pode entrar, assistir e dizer assim: ai, não vi nada demais. Porque não tem nada demais. Realmente, o charme é justamente isso. É tu fazer esse esforço de mergulhar naquele universo. E quando o filme divide essa responsabilidade com o seu espectador, eu acho que é um respeito à inteligência, é um respeito, é um chamado à criatividade, a uma construção coletiva, tanto do realizador quanto da sua audiência, e isso faz Dias Perfeitos um dos grandes filmes dessa temporada.
Então, Wim Wenders, respeita o espectador, a nossa inteligência nos chama para trabalhar junto, enquanto o nosso querido Matteo Garrone diz: vocês são burros, e eu quero que vocês pensem assim, assim assado. Porque quem iria contra o drama desse menino que quer uma vida melhor e que sofre dentro de um mundo cão? Mas a gente tem que fazer agora um intervalinho. Na volta, vamos falar sobre os dois grandes favoritos dessa categoria e até alguns que acabaram ficando de fora por algumas peculiaridades. Se a França tivesse escolhido melhor, a França ganharia esse Oscar com o pé nas costas, mas a França preferiu não fazer isso. Mas a gente volta daqui a pouquinho.
Olá pessoal, eu sou Vitor Hugo Furtado, um dos jornalistas do Papo de Cinema, e você está acompanhando o nosso podcast. Agora, para dar uma respirada nessa conversa, eu tô aqui para lembrar que você também faz parte desse espaço. Exatamente, pois os parceiros do Papo de Cinema tanto podem sugerir os temas a serem debatidos nesse momento de troca e discussão, como também negociar conosco inserções comerciais, divulgando seu produto, evento, filme ou marca. Bacana, né? Fale com a gente, mande um alô por qualquer um dos nossos fiz nas redes sociais, e você sabe, estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook e todas as outras redes sociais, ou mesmo lá no site, pelo nosso e-mail papodecinema@papodecinema.com.br. Estamos esperando pelo seu contato, viu? Tenho certeza que vai ser muito legal contar com você ao nosso lado, tornando esse Papo de Cinema ainda mais amplo e diverso. Bora lá?
É chegada a hora da gente lidar com aqueles dois filmes, né, Robledo? Aqueles dois filmes que têm efetivamente chance de pegar o Careca Dourado, lá ele, e de ir adiante, né, se consagrando no Oscar. Um deles talvez seja o grande favorito, mas o outro a gente não pode tirar aí do páreo.
Recapitulando, né? O Eu, Capitão da Itália, que é o país recordista de vitórias no Oscar de filme internacional, já ganhou 14 ocasiões, 11 delas competitivas. A gente teve ali o A Sala dos Professores da Alemanha. A Alemanha já ganhou em 4 ocasiões o Oscar, 3 vezes como Alemanha, uma vez como Alemanha Oriental. Então, assim, já foram 4 filmes, né? Ganharam. Terceiro foi o Dias Perfeitos do Japão. O Japão já ganhou 5 vezes o Oscar de filme estrangeiro, 2 vezes como competitiva, né? A última foi recente, 2 anos, com o Drive My Car, mas teve 3 vitórias naqueles quando os prêmios eram honorários, lá nos anos 50. Então, inclusive Rashomon, né? Clássico do Akira Kurosawa, foi um dos primeiros a ganhar, a ser reconhecido com um prêmio especial de filme internacional. Ou seja, então o Japão já tem 5 vitórias, a Alemanha 4, Itália 14, né? E agora os países que sobram: Espanha, né? A Sociedade da Neve, Espanha, que já ganhou 4 vezes também o Oscar de filme internacional, e Reino Unido, com Zona de Interesse, que nunca ganhou o Oscar de filme internacional. Aliás, o Reino Unido só concorreu em duas ocasiões. Eu fui pesquisar e vou trazer isso aqui para vocês nesse momento.
Aqui é
O Reino Unido.
jornalismo, Brasil. Aqui é jornalismo, Brasil.
O Reino Unido, vamos ver se o Marcelo conhece esses filmes. O Reino Unido já concorreu duas ocasiões. Em 1993, com Red Wynn, o poeta do Armagedon.
Putz grilo, a gente vai tirar do nada esse filme.
E no ano 2000, com Solomon and Gaynor, filme de Paul Morrissey. Conhece esses filmes, Marcelo?
Olha, nunca vi nem ouvi, só ouço falar.
Não, esses dois, Hedwig, o poeta do Armagedon, e Solomon and Gaynor, os dois filmes do Reino Unido que já foram indicados ao Oscar, eles têm como característica, ambos eram falados em galês. Eles não eram falados em inglês, eram filmes que o idioma era galês, ou gaélico, né, também pode ser conhecido. O Solomon and Gaynor, aliás, uma curiosidade, esse filme foi feito, todos os atores atuavam duas vezes para a câmera, uma falando no idioma do País de Gales e a outra falando em inglês britânico, por o filme ser lançado em duas versões, e a versão em galês é que acabou sendo indicada ao Oscar. Os dois filmes também são romances, são histórias de amor, e ambos, obviamente, nenhum dos dois ganhou. E esse ano, então, é a terceira vez que o Reino Unido está concorrendo ao Oscar de filme internacional e não falado em galês. É um filme falado, né, como eu disse antes, maior parte em alemão, em irish e em polonês. Mas antes da gente falar do Zona de Interesse, tem o Sociedade da Neve, né, com o filme da Espanha, ambientado no Uruguai e no, na Argentina e no Chile, dirigido por um cineasta de fácil entrada em Hollywood, né, já dirigiu Jurassic Park, né, o Bayona, já dirigiu Tom Holland, já dirigiu Naomi Watts, já dirigiu Ewan McGregor, é um cara aí, já dirigiu Sigourney Weaver, é um cara aí que tem boas entradas, aí conhece muita gente, ou seja, por que eu estou dizendo isso? Porque é um cara que pode fazer lobby, gente, é um cara que conhece o povo lá em Hollywood e pode ir lá pedir voto para o seu filme. E é um filme que não é um filme descartável, né? No Goya foi o grande vencedor do Goya, ganhou vários prêmios. A Sociedade da Neve, filme que Marcelo viu meses atrás, né? Viu no Festival do Rio. O filme já está disponível no Brasil pela Netflix, ou seja, é o mais fácil. Os outros todos estão nos cinemas, o Sociedade da Neve está na Netflix, é o que tem mais fácil acesso. E aí, Marcelo, Sociedade da Neve, que então, né? São os dois filmes que fugiram desse nicho do filme internacional, concorre, além dessa categoria, concorre também melhor maquiagem e cabelos, resgatando uma tragédia, né, que aconteceu décadas atrás, quando um avião com jogadores de rugby do Uruguai ia até o Chile, o avião caiu nas Cordilheiras dos Andes, e esse povo teve que arrumar um jeito de sobreviver no meio daquelas condições completamente selvagens. Marcelo, Sociedade da Neve, leva o Oscar?
Acho que não leva, mas ele é um filme. Eu lembro que quando eu coloquei lá na lista, porque quando a gente vai fazer lista de cobertura de festival, a gente leva em consideração vários critérios, né? Um dos critérios é: ah, esse é um filme que tem realizadores, uma galera que pode chamar a atenção do público. Às vezes a gente adianta serviço, né? Vou ver, esse filme vai estrear, já vou fazer antes para adiantar serviço. E eu lembro dessa história, e muitos dos nossos ouvintes também vão lembrar, de um filme que passava muito na sessão da tarde, chamava Vivos, né? Contava realmente essa história, mas com um recorte completamente diferente. Quer dizer, completamente, com um recorte bem diferente, mais romantizado. E aí, eu confesso que quando eu fui assistir ao filme, eu lembro de. Ele era uma sessão assim, tipo, das 9 da noite, para quem cobre o Festival de Cinema, essa sessão já é uma sessão propensa a pescadas, a soninho, porque a gente já passou o dia inteiro vendo filme, o dia inteiro trabalhando, então. Geralmente essa última sessão do dia é uma sessão que a gente está muito cansado. Eu disse, ah, vou encaixar o Sociedade da Neve, justamente porque é um filme que tende a ser um filme muito movimentado, um filme. E eu fiquei muito surpreendido positivamente, porque essa é uma história, né, Robledo, de certa maneira meio óbvios, né? A gente tem uma história que em si, a premissa já é dramática. A gente tem um grupo que caiu na Cordilheira dos Andes, a gente sabe, né? Até porque essa história repercutiu muito ao longo dos anos. É uma história que envolve, inclusive, canibalismo. As pessoas que sobreviveram mais de 2 meses sobreviveram apenas porque precisaram se alimentar dos cadáveres dos sobreviventes. Então, eu sempre acho que diante de uma premissa naturalmente dramática, ou diante de uma premissa naturalmente que tende ao sensacionalismo, o grande mérito do diretor ou da diretora é travar um pouco isso e saber modular essas emoções. Eu acho que o Bayona faz um filme muito consistente. É um filme que tem uma cena impressionante, que é a cena da batida do avião na cordilheira. Eu acho uma cena tecnicamente impressionante. E acho que um dos grandes méritos do filme é saber trabalhar uma tragédia humana de proporções enormes, né, que tem ecos. É isso. A gente tem ali, seria muito fácil, né, Roberto, tu criar um filme repleto de heróis, de homens e mulheres que fossem
Que é
heróis
o
naquela situação.
que acontece com Vivos, né? Que é uma
Que é
grande
o...
aventura, né? É um filme
Total.
de heróis, de superação, de vamos vencer dificuldades, vamos sair de todos juntos e unidos, etc e tal. Enquanto que o Sociedade da Neve é um filme sobre personagens, é, né? Um drama humano, né? Por mais que tenha todo esse contexto de natureza, de selvagem, de sobrevivência, de tragédia, é um drama humano esse filme, é, né? E eu acho que a atenção que o Bayona dá aos seus personagens, e é tudo gente jovem, é tudo gente, atores estão recém dando seus primeiros passos dentro da indústria, é um filme que se consegue se aprofundar muito, inclusive pela escolha do protagonista, né? Que tem uma
Sim.
surpresa lá pelas tantas, a gente não quer revelar sobre isso,
Perfeito.
mas a escolha desse protagonista é muito, muito bem estudada, é muito. Tem uma, revela uma perspicácia do seu realizador em relação ao que ele está contando e a maneira como é que ele quer tratar esse drama diante dos seus espectadores. Por isso que eu acho que é um filme que combina técnica, é um filme que combina apuro visual com estudo de personagens, com o drama desses, de cada uma dessas figuras que acabam envolvidas nessa tragédia. Por isso que me chamou tanta atenção. É um filme que tem gente aí que, ah, é só exploração, é um filme que é só técnica, é só a cena do acidente, etc. Não, eu acho que o filme vai além disso. Eu acho que é um filme que, por mais que seja, tem essa marca da Netflix e já tem gente que fica meio com o pé atrás quando é Netflix, né? Ah, Netflix, Netflix. Não, eu acho que realmente eles conseguem fazer um filme bastante digno, né? Por mais que eu tenha minhas ressalvas em relação, pô, correndo pela Espanha, gente, como assim? Né? Não tem nada de espanhol no filme, além do idioma e dos povos colonizados, obviamente, né? Argentina, Uruguai, Chile, por onde a trama realmente se passa. Mas é uma tragédia aqui do sul da América do Sul, né? Que fala muito com o Brasil aqui, porque são todos os nossos países vizinhos e tal, e saber que isso de fato aconteceu e a maneira tão digna e respeitosa como ele resgata esse episódio e a coloca na tela, vivendo de uma forma dramática, é muito instigante. Eu acho que permite muita reflexão a respeito, e por isso que eu tenho um respeito muito grande por esse filme.
E sem contar que tem uma questão ali que eu acho que é interessante, que a gente acaba não falando muito, que é a inteligência da construção fotográfica desse filme. Porque esse filme se passa num cenário muito reduzido, né? É uma fuselagem, é um destroço de avião, e ao redor desse destroço de avião não tem nada que particularize, né? Ou que dinamize o nosso aspecto visual. Porque é só branco, 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 branco. Para esse filme visualmente ficar enfadonho, era dois palitos. E aí eu acho que falta também um pouco de reconhecimento ao trabalho da fotografia desse filme, que é um trabalho impressionante, assim, de construção desse dinamismo visual, né, da construção de uma ideia que no Vivos, não, até onde eu lembro, não tinha, que era da proporção, de a gente ter uma ideia de qual é o tamanho do avião perante as montanhas, qual é o tamanho do desafio de quando um grupo, por exemplo, resolve escalar uma montanha para tentar encontrar alguma outra coisa do outro lado da montanha, né? E aquele branco, branco, branco. Então, eu acho assim, é um filme que encara muitos desafios e que consegue, eu acho que, passar por cima de vários deles com êxito também. Assim, embora eu não ache que seja um dos dois ou três grandes filmes dessa categoria, mas é um filme pelo qual eu tenho respeito, assim, porque eu acho que é uma empreitada bem interessante. E é uma empreitada
Bom,
também interessante o que a gente vai ver, talvez, no grande favorito, né, Roberto? No
o grande
Britânico.
favorito é o filme britânico, né, que realmente não só rompeu a bolha, como escancarou a porta, jogou fora, quebrou todos. Eis que a gente estava falando, a categoria do filme internacional nos últimos anos tem se tornado, infelizmente, um tanto óbvia, justamente por isso. Tem sempre ali três, quatro filmes que ficam só restritos a esse nicho. Enquanto que surge um que aparece em tudo que é categoria. É aquele filme que todo mundo foi atrás, todo mundo foi assistir. Como eu falei no ano passado, né? Tivemos o alemão Nada de Novo no front, que ganhou quatro categorias, concorria em oito, nove ao total. A gente teve no ano anterior o Drive My Car, que concorreu ao melhor filme, concorreu à direção, concorreu ao roteiro. Ou seja, teve o Parasita, que também várias indicações. O Roma, que concorreu à atriz, concorreu, ganhou direção, ganhou atriz. Concorreu a atriz coadjuvante. Ou seja, são filmes que acabam realmente se espraiando por toda a premiação. E esse ano a gente tem, então, um filme britânico, Zona de Interesse, que tem um total de cinco indicações, inclusive concorrendo a melhor filme do ano, né? Então, assim, se tá, é o único dos cinco filmes internacionais que está concorrendo também a melhor filme do ano, ele não tem um passo, né? Ele tem dois, três passos à frente dos demais, e é quase óbvio que é o que vai levar também essa categoria. Mas, deixando números de lado, deixando claro que a lógica aponta tudo para esse filme. Merece ganhar, Marcelo?
Merece. Eu só tiraria o Oscar dele para dar pro Dias Perfeitos. É, mas eu acho que é um filme que merece. Eu lembro que esse filme eu assisti na Mostra de São Paulo. Foi o último filme que eu assisti na Mostra de São Paulo de 2023. Sessão super concorrida. É, e é um filme que, quando eu estava assistindo, quando a gente. Essa é a diferença, né, Roberto, da sala de cinema. Quando a gente está na sala de cinema, a gente consegue, além de ter a nossa experiência, a gente consegue perceber certa eletricidade na sala. Né? E era uma sessão de cinema muito silenciosa, muito solene, porque a gente está falando de um filme que vai tratar, né? Tem muita gente diz assim, ah, mas ele é óbvio que ele vai falar sobre o conceito da Hannah Arendt, da banalidade do mal. Gente, nem tudo que é óbvio necessariamente é ruim ou é bom, né? A gente tem que entender onde é que se encaixa essa questão do óbvio. Evidentemente, o Jonathan Glazer, que é um cineasta que já tinha feito Sob a Pele, Sex Beast. Né, Sob a Pele, o filme com a Scarlett Johansson, que já era um filme assombroso, ele vai fazer um filme de terror. O Zona de Interesse é um filme de terror, focado numa família, na família de um oficial alemão que vive, né, lado a lado, muro a muro, com o campo de concentração de Auschwitz. Campo de concentração esse que a gente nunca vai ver por dentro, a gente nunca vai testemunhar. É um filme que eu até coloco lá no nosso especial, no nosso artigo especial do Oscar, tipo, né, que foi eu que escrevi. De aposta de melhor fotografia, que eu acho que é uma pena que esse filme não esteja, acho que é o grande esnobado da fotografia, porque é um filme que faz um trabalho brilhante nessa comunicação entre o campo e extracampo, ou seja, naquilo que a gente está enxergando e aquilo que a gente não está enxergando, que é construído através de som, através da nossa própria, nosso próprio
Agora, Marcelo,
entendimento, né, sobre o que é.
isso que tu tá levantando, ele ficou de fora de fotografia, poderia ter, merecia muito, montagem também, uma categoria que eu acho muito intrigante, a maneira como ele vai estruturando o desenvolvimento dessa história. Agora, se Zona de Interesse é o favorito para ganhar filme internacional, acho que mais favorito ainda é a categoria de melhor som. É impossível esse filme sair do Oscar sem essa estatueta de melhor som, porque o desenho sonoro desse filme, que é, eu acho que é por causa do som que esse filme vira, como o Marcelo falou, um filme de terror. Porque só pelo o que tu ouve e não o que tu vê, o que tu imagina através de todos esses ruídos, desses gritos, desses barulhos que vêm do outro lado do muro, é que se torna uma experiência tão perturbadora e tão intensa, a ponto de permanecer contigo por muito tempo após o término da sessão. Eu acho que esse é um grande mérito, porque a gente está vivendo uma era que os filmes são muito descartáveis, justamente porque as ofertas são enormes, né? A todo instante estão estreando filmes novos em diversas plataformas de streaming, nos cinemas, em festivais, em mostras e etc. E quando tu tem um filme que tu não consegue te desligar dele, tu sai e aquelas imagens e aqueles sons ficam contigo, né? Aquela experiência fica crescendo e desenvolvendo e fazendo tu refletir a respeito disso. Eu acho que é instigante tu refletir, tu parar um pouco para pensar, por mais que tu não tenha gostado, porque muita gente pode não ter gostado, pode sair do filme dizendo: "Nossa, isso foi angustiante, eu me senti mal, não era aquilo que eu queria, etc e tal". Mas fica pensando, por que que te causou tanto efeito? Será que não era esse o objetivo do filme? Te propor esse mal justamente porque está falando uma coisa tão aterrorizante quanto foi o Holocausto. Então eu acho que esse é o grande mérito que faz esse filme, ao lado do Dias Perfeitos, que a gente já falou bastante no primeiro bloco, os dois grandes títulos dessa temporada nessa categoria de filme internacional.
E é bom a gente lembrar que, ainda sobre o aspecto fotográfico, a fotografia desse filme é assinada pelo Lucas Zal, que é um cara que já concorreu ao Oscar por Ida e por Guerra Fria, por dois filmes do Pavel Pavlovsky, dois filmes em preto e branco. Então, se ele tivesse concorrendo aqui, seria a primeira vez que ele concorre por um filme com fotografia colorida, porque ele já concorreu com duas fotografias lindíssimas, né? É um profissional altamente gabaritado. E a gente também queria, já que a gente está nesse momento reclamando do Oscar, a gente queria Sandra Hüller concorrendo à melhor atriz coadjuvante por esse filme também. Caberia lindamente ela concorrendo à melhor atriz por Anatomia de uma Queda e à melhor atriz coadjuvante por esse filme. Eu queria muito.
Aliás, a gente falando que a gente gostaria, né? Categoria de filme internacional, como que o nosso Retrato dos Fantasmas, filme brasileiro, não entrou, poderia ter entrado muito. Marcelo, eu já não sou tanto fã, mas tenho certeza que o Marcelo defende com entusiasmo o Folhas de Outono, um filme finlandês que ficou de
Coisa
fora.
linda esse filme do Aki Kaurismäki. Ele podia estar aqui com o
E
pé nas costas.
com o pé nas costas. E, Marcelo, qual é o grande derrapada desse ano no Oscar de filme internacional?
Cara, a França devia apanhar com o gato morto até o gato acordar e começar a miar de novo. Porque a França tinha tudo. O Robledo falou sobre essa questão dos filmes que são indicados, né? Os filmes Não, em língua não inglesa, que quando eles são indicados em várias categorias, isso é um grande sintoma de que a estatueta de melhor filme internacional está na mão deles. Ou seja, era o ano para a França ganhar o Oscar mais feito da história. Lembrando que assim, todos esses filmes que concorrem ao melhor filme internacional, eles foram selecionados pelos seus países para os representá-los. Eles não podem ser assim, ah, eu vou indicar o meu filme aqui e se a academia comprar, comprou. Diferentemente das outras categorias.
É
Isso é muito
diferente,
importante.
gente. Isso é importante também, porque é diferente de um Globo de Ouro, de um Critics' Choice, de um BAFTA, sabe, de outras premiações que vêm os filmes e escolhem o que quiser. Não, no Oscar, o filme precisa ser apresentado como candidato por uma comissão do seu país. Ou seja, a França que tem que dizer: esse é o nosso representante. É o Brasil que tem que dizer: esse é o nosso representante. Não adianta dizer, ver todos os filmes brasileiros e vamos escolher: ah, quero indicar três filmes brasileiros que tem três bons. Não. Só vai poder ter um brasileiro, só vai poder ter um francês, um italiano, um espanhol, que é aquele que o país escolhe. E a França, nesse ano, podia ter escolhido o grande favorito e deixou de lado e escolheu outro, né? Fala sobre isso aí, Marcelo. Como é que foi isso?
A França, ao invés de escolher Anatomia de uma Queda, que é outro filme que, assim como Zona de Interesse, está indicado a uma série de outras categorias que não a categoria de filme internacional, ou seja, é uma vitória certa, até porque a gente está falando de um filme que ganhou a Palma de Ouro no Festival de Cannes. É, eles resolveram indicar O Sabor da Vida, que é um filme muito bom, aliás. É um filme com a nossa querida Juliette Binoche, mas é um filme que, assim, passou muito em brancas nuvens, em premiações. Né? Não faz sentido. Muito mal comparando, embora não seja tão mal comparando assim, até porque muita gente defende que esse filme não foi indicado, Anatomia de uma Queda não foi indicado pela França, por conta das críticas que a Justine Triet fez ao governo francês, à administração francesa. É mais ou menos o que aconteceu na época do Aquarius, que era uma escolha óbvia do Brasil, né? E foi escolhido O Pequeno Segredo, que era um filme que era qualquer coisa na fila do pão. Né? O Aquarius tinha concorrido a Palma de Ouro no Festival de Cannes, e aí a gente tem uma motivação política. Estou dizendo que a motivação da França foi política? Não foi, não estou dizendo isso. Mas tudo indica que esse tenha sido um dado importante para que o Anatomia de uma Queda não concorresse. Se o Anatomia de uma Queda tivesse aqui, certamente, né, Robledo, a nossa ordem de prioridades aqui teria mudado, até porque a Anatomia seria, evidentemente, o franco favorito, e talvez Zona de Interesse seria aquele azarão com grande chance, até porque também está furando a bolha, está em outras organizações e tudo mais.
Só quero fazer um resgate aqui dos cinco indicados em melhor filme internacional, com as notas da grade crítica aqui do Papo de Cinema. Vocês podem, sempre que vocês entram no Papo de Cinema, tem tanto na home do site, lá na primeira página, vocês podem, descendo lá no finalzinho da página, tem nota de vários críticos parceiros do site, e na ficha de cada filme, após o texto crítico, tem também relacionado as notas desses críticos parceiros. Vocês podem ir lá e acompanhar isso. Um grande panorama do que a crítica tem falado sobre cada filme. Em quinto lugar, Eu, Capitão, está com nota 5,4 pela grade crítica. Já teve nove votos.
Tá alta, inclusive, a nossa dentro.
Tá alta, é. Eu, particularmente, dei nota 4. Para mim, seria duas estrelinhas. Mas o filme está com 5,4. Tem gente que gostou. O filme está com um espectro de 3 a 8, tem gente que deu nota 3, mais baixa ainda, mas teve gente que deu 8 para o filme, então assim, a gente não pode desconsiderar isso. E do leitor, nota 5. Os leitores estão votando também, você, leitor, que está nos ouvindo, quer dar voto, é só entrar no Papo de Cinema, tem lá bem no comecinho da página, nota do leitor, é só deslizar o seu mouse e dar quantas estrelinhas você quiser dar. Depois, A Sociedade da Neve, o espanhol vem em quarto lugar com nota 6,9, pelos críticos. É o filme com maior quantidade de votos, já teve 18 votos de críticos, e o espectro vai de 4 a 8. Teve gente que deu nota 4, teve gente que deu nota 8, a maioria ficou ali entre 5, 6, 7, tanto que o filme está com nota 6,9. Porém, isso é interessante, entre os leitores, o filme estava com nota 7,8. Olha aí a diferença da crítica para o público. O leitor está dando nota 7,8, é um dos mais bem avaliados pelo leitor, A Sociedade da Neve. Porém, na crítica, 6,9. A Sala dos Professores, o filme alemão, aparece em terceiro lugar, com nota 7,3. Então, se a gente põe ponto de corte ali, nota 7 já fica acima, 7,3. Tem 7 votos dos críticos, média vai de 5 a 9. Teve gente que deu 5, teve gente que deu 9, que ficou bem empolgado com o filme. Então, 7,3. E do leitor, 6,6, um pouquinho mais abaixo. Os leitores estão dando para o Sala dos Professores. Na vice-liderança, quem aparece na vice-liderança? Zona de Interesse. Está em segundo lugar, com 7,9, uma nota ótima. Porém, o espectro é muito maior. Tem gente que deu nota 2 para o filme nos críticos, mas teve 4 dos nossos colegas que deram 10. Então, assim, de 2 até 10, tem ver como as interpretações são as mais variadas possíveis. Já teve 17 votos da crítica e chegamos a essa média de 7,9, enquanto que os leitores estão com média 7. O filme tá 7 redondinho. Discorda, não concorda, acha que está certo ou não, vai lá no papo, deixa sua nota também para mexer com a nota do leitor. E na liderança, o favorito então do público e da crítica aqui no Papo de Cinema é o candidato japonês Dias Perfeitos, com média 8,8. Olha a diferença do 7,9 do Zona do Interesse para 8,8 do Dias Perfeitos. O espectro vai de 7 a 10, ou seja, ninguém deu nota menos que 7, ou seja, notas são todas muito altas. 4 dos nossos críticos parceiros deram nota 10, que é a nota máxima para o filme. E entre os leitores, Dias Perfeitos está com 9,4. É o filme mais bem avaliado, tanto pelo público quanto pela crítica. Vai ganhar Oscar, tá difícil. A gente acha que vai ser bem complicado Dias Perfeitos levar, mas aqui no Papo de Cinema já ganhou o nosso coração, tanto do público quanto da crítica. Dias Perfeitos é o nosso favorito.
Lembrando que a nossa cobertura do Oscar tem sido uma cobertura muito grande. Se você entrar lá no papo, na home, tem um carrossel especial Oscar. Se você clicar nesse carrossel, a gente tem um carrossel lá que você pode ver as últimas críticas, mas se você clicar lá, você vai ver um artigo que tem os podcasts que a gente já gravou sobre o Oscar, cada categoria com seu artigo, pormenorizando as chances de todo mundo que está concorrendo. Então, se você quiser fazer bonito no seu bolão, vá lá no Papo de Cinema. E dê 5 estrelas pro nosso podcast, manda lá 5 estrelas no seu agregador favorito. A gente faz questão de estar presente em todos os agregadores favoritos, justamente para contemplar o maior número de ouvintes possível. Aliás, a gente quer agradecer muito você que nos ouve, que compartilha, que dá as estrelinhas, que nos fortalece, porque isso sim fortalece demais e fazendo com que ele chegue para mais pessoas.
Lembrando, né, que o Oscar acontece dia 10 de março e dia 11 já tem edição especial do podcast comentando todos os resultados vitoriosos, as surpresas, quem merecia ter ganho e não levou. Ó, tudo no próximo edição do podcast Papo Cinema especial Vencedores do Oscar 2024. Beijo para todo mundo, pessoal.
Um grande abraço a todos e até a próxima.